Então, muito bom dia, agradeço a presença de todos. Como sabem, estava previsto ainda tentar ouvir uma outra entidade no âmbito deste grupo de trabalho, como não foi possível ouvir. No entanto, eu achei por bem que fizéssemos uma última reunião breve antes da reunião da comissão. E como hoje temos reunião da comissão, portanto, da parte da tarde, achei por bem marcar esta reunião no sentido de se fazer um ponto de situação dos trabalhos que ocorreram nesta reunião, para depois, em sede de comissão, dar conta a todos os outros colegas deputados e à senhora Presidente daquilo que foi, de facto, o nosso trabalho, de uma forma muito, muito sucinta. Recordam-se que, no início, foi decidido pelas pessoas que estavam neste grupo que não existiria propriamente a elaboração de um relatório. Colocou-se a questão, nomeadamente os próprios serviços deveriam fazer essa mesma elaboração, e os senhores deputados dos vários grupos decidiram que não. No entanto, pareceu-me a mim também pouco que chegar à reunião da comissão e dizer apenas que foram ouvidas estas entidades, que os senhores têm aí a listagem, que foram dados estes contributos, que os serviços ficaram com esses mesmos contributos, e as audições que foram tidas. E, nesse sentido, falei com o seu deputado António Topa e falei com ele sobre algumas daquelas que eram as conclusões que me pareceram que resultavam das entidades que aqui ouvimos, e pedi-lhe a ele para apresentar aqui uma síntese disso mesmo. Se todos concordássemos, eu depois apresentaria em sede de comissão essas mesmas conclusões. Basicamente, as conclusões são aquilo que, falando entre nós, ou seja, foi aquilo que concluímos daquilo que ouvimos aqui. No entanto, portanto, pedi ao engenheiro António Topa Gomes para ao seu deputado para fazer a apresentação. Se quiser o documento, eu tenho aqui.
Eu acho que eu tenho de memória. Pois, muito bom dia. Portanto, basicamente, eu escrevi uma página e pouco, há quatro, e o que é que procurei escrever ali que passaria a explicar? Não eram conclusões, mas eram aspectos que, de um modo geral, todas as entidades concordaram e que, de alguma forma, careciam de uma ação no imediato. E, portanto, desses aspectos que agrupei em cinco, dois que me parecem absolutamente pacíficos e mandatórios, necessários, e dois que estão menos clarificados e que eu passaria a expor. Digamos, o primeiro aspecto prende-se com a regulamentação. E a regulamentação, eu julgo que ficou claro para toda a gente que temos uma regulamentação bastante atual, é uma regulamentação que é europeia, são os chamados eurocódigos estruturais, que estão na ponta da investigação, mas a diretiva que os aplica não torna claro se estes eurocódigos se aplicam às infraestruturas, se aplicam apenas aos edifícios de habitação. Portanto, isto é uma clarificação da lei relativamente simples e que eu acho que é relativamente urgente ser feita e, portanto, diríamos que esse era um dos aspectos. O segundo aspecto, que também me parece claro de todas as conclusões, tem a ver com isto. Nós temos uma regulamentação estrutural que obriga os edifícios a cumprirem ou estarem dimensionados para a ação sísmica, que é válida desde 1958. Houve várias evoluções, depois o Regulamento de Segurança e Ações e, recentemente, os Eurocódigos, mas eu diria que as situações verdadeiramente críticas são relativas aos edifícios anteriores a 1958. Nós estamos num momento onde temos uma tendência de simplificação de um licenciamento, mas eu acho que este grupo não pode esquecer esta divergência. Ou seja, se eu não aproveitar a oportunidade que tenho de reabilitar um edifício para fazer estes edifícios cumprirem a reabilitação sísmica, estamos a deixar de passar a maior oportunidade que temos de reabilitar um edifício e, portanto, esta era uma recomendação que acho que devíamos fazer passar e que passasse a ser considerada na lei. E um terceiro aspecto, também me parece mais ou menos consoal, tem a ver com o isolamento de base das infraestruturas críticas, particularmente os hospitais. Eu devo dizer que não é absolutamente unânime que o isolamento de base funcione para toda a tipologia de edifícios. Depende da geometria, da altura, da rigidez estrutural. Agora, o que me parece claro é que, pelo menos no projeto, seja equacionada a possibilidade do isolamento de base ou não, isto tem um custo adicional, que, ao que sabemos, andará próximo dos 6% do valor da obra, mas que o dono de obra no projeto, equacionadas as duas soluções, decida eu quero isolamento de base ou não. E que isto seja uma recomendação para todas as infraestruturas críticas, incluindo hospitais, mesmo que já estejamos na fase de projeto, porque na fase de projeto ainda podemos avaliar isto. Portanto, estas eram as três recomendações iniciais. A quarta e quinta recomendação eram mais ligeiras, mas também me parece mais ou menos consensual, que é iniciar o processo de avaliação da vulnerabilidade sísmica do edificado do Estado, começando naturalmente pelos edifícios mais importantes, as infraestruturas críticas, nas zonas de maior risco sísmico, nomeadamente zona de Lisboa e sul do Tejo, e algumas das ilhas dos Açores, e que isso incluísse também os edifícios transferidos no âmbito da delegação de competências, que no fundo foi até onde começou este grupo de trabalho, foi no âmbito dessa discussão. Quinto aspecto. E uma última recomendação é, pareceu mais ou menos claro que a fiscalização e a revisão do projeto não era cabal no processo de licenciamento e, portanto, começar a pensar-se em mecanismos que aumentassem a fiscalização e a revisão do projeto, que poderia ser por amostragem de projetos e por amostragem de obra. E, portanto, eu creio que estas cinco ideias foram mais ou menos consensuais entre os grupos e, portanto, julgo que com isto podemos acordar em tudo. Eu confesso que a minha intenção não foi, de maneira nenhuma, pôr aqui a minha opinião, eu teria outras opiniões, mas julgo que cingir-me a estas que acho que são mais ou menos consensuais.
Sim. Pronto, ou seja, a base do trabalho e que eu vos coloco foi, e o que eu pedi e sobre o qual falámos, foi fundamentalmente tendo por base aquilo que nos foi dito. Ou seja, eu acho que todos, em termos das coisas que aqui ouvimos, uma primeira teve a ver com a legislação existente, o tal despacho normativo número 21/2019. Penso que a maioria das pessoas que ouvimos disse aqui nesta casa que era uma boa legislação, precisava apenas de alguns aperfeiçoamentos ou algumas clarificações, foi uma primeira questão. A segunda questão, que também aqui foi apresentada, prendia-se com as tais constituições anteriores a 1958, que de facto também aqui foi referido várias vezes. A outra tinha a ver com as infraestruturas críticas e a possibilidade ou não de as dotar de isolamento base, mas de acordo com o que temos aqui, com o que o senhor deputado apresentou, não está sequer aqui a propor que seja colocado o isolamento base. Está que seja feita apenas uma avaliação da possibilidade de ser colocado esse isolamento base. Depois, as duas últimas que referiu tinha a ver com o património construído e essa tal avaliação. Eu recordo-me que quando ouvimos aqui as pessoas que representaram, que estiveram aqui em função até da Câmara de Lisboa, penso que foram esses, que sugeriram eventualmente que fosse feita umas amostragens ou feita a amostragem. E a outra conclusão que nos deram, e que acho que também foi unânime, foi que, de facto, muitas vezes não é a legislação que peca, a legislação aparentemente está boa, a legislação atual, mas a necessidade de haver um maior acompanhamento ou uma maior fiscalização. Portanto, basicamente eram essas questões e eu colocava agora, sim.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Caros colegas, muito bom dia a todos, novamente. Antes de falar concretamente sobre esse tema, dizer-vos que um dos grupos, um dos trabalhos que tenho vindo a desenvolver na Assembleia da República, mais lamento o facto de ficar interrompido, é esse que estamos aqui a fazer. Não só, também pela envolvência e pela participação de todos de uma forma completamente desprendida, mas porque entendo, efetivamente, que é um trabalho muito importante, porque só uma das coisas que também poderia vir nesse relatório, nessa compilação, é que não sabemos como vai acontecer, nem quando, só sabemos que um dia irá acontecer e, portanto, trata-se de um fenómeno que temos que tentar minimizar, não impedir, infelizmente, que não é possível. O segundo aspecto, tratando diretamente aqui da questão, eu não posso deixar de referir o facto que eu acho que deveríamos ter sido previamente também abordados, de modo a podermos trabalhar, não pondo de parte, e sendo concreto, muitas das coisas estão ali, ou a sua grande maioria, eu concordarei com elas, contudo, acho que poderíamos, também nós, ou também os restantes grupos parlamentares, ter feito uma espécie de compilação, porque podíamos ter interpretado, entre aspas, um ou outro aspecto de forma diferente, e não desfazendo, mais uma vez, o trabalho e a compilação que foi feita pelo Sr. Deputado Topa Gomes. Mas acho que deveria ter sido feito, para ser claro. E depois há um segundo aspecto, então, que uma vez que nós não reunimos, acabamos por não reunir com todas as pessoas e as entidades que tínhamos proposto reunir, podemos, neste momento, chegar a essas conclusões, mas se tivéssemos a possibilidade de concluir esse trabalho, de chegar a outro tipo de conclusões. Não sei se será assim, se seria assim ou não, mas também pode ser aqui um pouco... podemos desvirtuar um pouco o nosso trabalho, ou chegarmos ao final do nosso trabalho com outra sensação, com outra opinião, que no meu ponto de vista deveria ser, como falámos inicialmente, e sabíamos perfeitamente, e sabemos, continuamos a saber perfeitamente, que seria muito difícil termos aqui um consenso total, mas acho que nenhum de nós tinha desistido dessa ideia, e eu continuo a não desistir dessa ideia, embora a ideia acabou por ser interrompida forçosamente. Posto isso, também a título pessoal, não posso negar que me incomoda não chegarmos efetivamente ao final e podemos apresentar um documento conjunto, por exemplo, podemos apresentar aqui alguns elementos, sem dizer que a reunião é já às 2 horas, portanto aqui o timing é mais do que apertado. Por isso, a minha sugestão, se vocês entenderem, claro que não poderemos agendar nova reunião, claro que não temos timing para o fazer, penso eu, que não haverá uma nova reunião da 13ª Comissão, mas pelo menos dar-me aqui um compasso de espera para dar uma olhadela mais profunda àquilo que foi enviado. Estamos aqui a falar de meia hora, 45 minutos, e responderei por e-mail se subscrevo. Também cabe-me perguntar, independentemente de subscrever ou não, se esse documento, se é que pode adiantar, será apresentado na mesma pelo Sr. Deputado por parte do PSD, em vez de ser apresentado pela Comissão, pelo Grupo de Trabalho. Ok? Muito obrigado.
Eu confesso que, bem, eu nem sequer faço parte da Comissão, portanto... Não, mas eu julgo, eu confesso que tive a preocupação, eu acho que este é um assunto onde a questão política não é tão marcada quanto isso. Podia ser depois na disponibilidade que um dado governo, e até será outro governo em princípio, tem de investir ou não nisto. Eu tive a preocupação de... Aqui um que incluí são questões que foram bastante consensuais e perdoem-me, digamos, alguma falta de humildade aqui, mas misturando aqui a minha costela de Olívia Costureira como engenheiro civil, de incluir questões que tenho a certeza que não serão postas em causa pelas audições que faltam. E, portanto, nessa circunstância, tendo havido a preocupação de ser um coronário, eu acho que o que faz sentido é isto ser apresentado com a coordenadora do Grupo de Trabalho como aspectos mais ou menos concordantes. Essa é a minha opinião.
De dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, dizer o seguinte, concordo com o que disse o Deputado Gilberto Anjos, ou seja, numa postura inicial, era meu objetivo até entregar apenas aquela listagem sobre os pareceres e sobre isso. Depois coloquei a mim mesma, especialmente quando vi mesmo na ordem de trabalhos o ponto, se de facto perante tanto trabalho que tínhamos tido aqui, tantas audições que tínhamos tido aqui, não seria de pelo menos apresentar uma síntese das principais sugestões que nós tínhamos ouvido aqui. Isto é, poderia não ser como recomendações nossas, mas apenas, olhem, das entidades que nós ouvimos, um ponto de situação da legislação. Penso que a maioria das entidades que ouvimos nos transmitiu que a legislação que temos atualmente é uma boa legislação. Precisa apenas de um pequeno aperfeiçoamento. Segundo ponto, estou agora a falar de cor, isolamento de base nos edifícios críticos. A maior parte das entidades que ouvimos pronunciaram-se a favor de que deve haver uma avaliação desta questão. Isto é, pode não ser como recomendações do grupo de trabalho, mas ser como conclusões das entidades que ouvimos até ao momento, e é assim sucessivamente. Numa conversa casual com... Eu própria estava para fazer isto, mas numa conversa casual com o deputado António Gomes, e estamos aqui a ser totalmente franca, dados os conhecimentos dele em engenharia, pedi-lhe, olha, ajudas a fazer isto. Foi assim, e apresentar-vos aqui. Não, ou seja, nunca era a minha ideia fazer isto nem em nome do PSD, jamais. É um documento que tanto pode ir como recomendações nossas, ou como, se quiserem assim, como das entidades que ouvimos, concluímos isto, isto, isto. E, entretanto, quem vier a seguir tem todos os pareceres, tem todos os documentos e certamente terá que avaliar, analisar e depois decidir aí sim o que iniciativas é que vai propor, não somos nós. Mas, portanto, deputado Gilberto, ou seja, foi exatamente isto. Agora passava a palavra então ao senhor deputado.
Bruno Nunes, bom dia. Bom dia, senhores deputados. Eu concordo. Eu acho que este grupo de trabalho, em todos os que participei durante esta sessão legislativa, foi possivelmente o grupo de trabalho onde existiu mais desprendimento político e onde pouco de ideologia se discutiu. E acho que, como já foi dito aqui, tratámos de um assunto que é sério, de uma forma séria, e de uma forma que eu considero que, obviamente, creio que é uma opinião que é transversal a todos, que é o facto de lamentarmos de não poder concluir o trabalho, mas acho que também seria muito pouco apresentarmos apenas a listagem das audições que fizemos. Eu não sou técnico dentro da área, obviamente, e portanto aqui existia a Olívia Patrô, eu fico como Olívia Costureira, porque estou com a parte da, estou com a outra parte. E muito sinceramente, creio que, obviamente, se ouvíssemos todas as entidades, se calhar poderíamos ter uma conclusão diferente, se ouvíssemos ainda muitos mais e se ficássemos o tempo inteiro a ouvir entidades, teríamos certamente opiniões diferentes. E estes considerandos que foram feitos pelo Sr. Deputado António Topa Gomes, que desde já eu quero saudar porque trouxe todo o apoio técnico a este grupo de trabalho, E espero que esteja a ser gravado, lamentar que não esteja nas listas de deputados para o próximo ano, porque muita falta faz ao Parlamento a sua experiência profissional, independentemente das divergências político-partidárias que possamos ter, fará falta ao Parlamento os seus conhecimentos técnicos, e dizer que acho que todo o conhecimento que nos foi passado por parte das entidades, estas conclusões não vinculam ideologicamente ninguém, não colocam ninguém numa situação embaraçosa, compreendo a questão que diz, da nossa parte não existirão inclusão de novos pontos, concordo perfeitamente com aqueles que estão descritos, obviamente reconhecendo a legitimidade de alguém que quer analisar o documento com mais calma e poder dar o outro apoio ao próprio documento. Acho que, no entanto, seria proveitoso, não só a nível individual, mas como a nível do grupo de trabalho, que conseguíssemos levar para a reunião da 13ª Comissão um documento mais elaborado como está, e que possa, de facto, ter uma conclusão, quase como que um dossiê de transição, esperando que quem venha a seguir consiga continuar o trabalho, ou pelo menos, tenho pena de não conseguirmos levar algumas destas propostas, mesmo como projeto de resolução proposto pela Comissão, porque acho que seria importantíssimo que elas assim fossem, porque algumas delas podem ser decisivas e temo que com uma nova legislatura se possa perder o timing da apresentação. E espero que nunca aconteça uma lógica de um dia acontecer algo e nós dizermos, nós até tínhamos pensado sobre isto, só que entretanto terminou a legislatura e não tivemos capacidade para o apresentar. Portanto, acho que aquilo que fosse possível fazer, com algum pragmatismo e com alguma lógica, mas aquilo que fosse possível transmitir à Comissão, certamente não, já não conseguiríamos apresentar o projeto de resolução em nome da Comissão, mas que ficasse tudo encaminhado para que com o início da próxima legislatura fosse feito de acordo com aquilo que foi expresso pela Sra. Coordenadora e pelo Sr. Deputado Topa Gomes, eu, da nossa parte, estamos perfeitamente de acordo e acompanharemos o documento que vá ser apresentado, que será apresentado certamente pela Sra. Coordenadora, mas que estamos perfeitamente de acordo com ela.
Sim, claro.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Posto isso, eu quero reiterar aquilo que disse há pouco, nada contra o conteúdo, muito pelo contrário, como é mais que evidente, e também a agradecer aqui
ao nosso engenheiro de serviço pelo trabalho que desenvolveu, pelo bom trabalho que desenvolveu. E também tenho exatamente o mesmo sentimento de pena não poder continuar connosco. Já o tinha dito pessoalmente, mas uma vez que temos a possibilidade de o deixar registado, ficará registado. Aquilo que eu sugeria, se me permitisse, é se pudéssemos efetivamente apresentar, e aí poderia ficar desde já decidido, como chamando-lhe não recomendação, porque foi assim que foi dito, embora não há tempo, mas conclusão, compilação das entidades ouvidas até o momento. Pronto, perceber que é um documento que está, uma conclusão, chamar conclusão, ou seja, dos contributos mais vezes apresentados por parte das entidades. E deste modo, se revestirmos, entendem também a razão pela qual eu pretendo que seja feito dessa forma. Se for feito dessa forma...
Se me permitir, eu acho que, obviamente, ouvindo o documento, mas se nós o recebermos, porque estamos no meio de uma série de comissões, isto não está fácil de gerir hoje. Mas do que eu percebi do Sr. Deputado do Partido Socialista, basta uma inclusão quase no início a dizer que, após ouvidas as entidades até à presente data, as conclusões são estas. Por isso, são as conclusões das entidades até à presente data. Basta incluir isso e creio que estamos todos salvaguardados.
Sim. E se me permitir, a única recomendação, salvo seja que poderíamos deixar, era efetivamente depois prosseguir esse trabalho e a criação de um novo grupo de trabalho para dar essa recomendação. Acho que era pertinente ficar, que era importante dar seguimento logo no início da próxima legislatura.